Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. A curiosidade pública estava excitada ao último ponto. Todas as simpatias eram por Estácio, privado injustamente do preço que havia ganho com a tão brilhante mostra de seu esforço e perícia, assim a esperança de vê-lo sair vencedor da segunda prova a que o submetiam, trazia suspensa a máxima parte dos espectadores. Entretanto, Inesita, que instantes havia, saudara com tamanha efusão a vitória do moço e sentir orgulho em amar o homem que todos admiravam, agora tinha medo só de pensar que podia humilhar seu irmão e expô-lo à irrisão pública. Mas desejaria que Dom José de Aguilar derrotasse o galhardo cavaleiro há pouco aplaudido com entusiasmo. Não dentro de sua alma pedia a Deus que tal não sucedesse, queria o impossível, que ambos vencessem, e nenhum fosse vencido. Mil vezes arrependida de ter vindo a essa festa que devia causar-lhe tantas e tão cruéis emoções, a donzela invejava a solidão de Evilvira que a essa hora acompanhava de longe e com o pensamento a seu amante, sem curtir as aflições por que ela estava agora passando. Nisso encontrou os olhos de Estácio e sem compreender por que sentiu renascer-lhe no seio a esperança, mais corajosa, porém inquieta sempre e palpitando, pôde contemplar a cena que ia começar. Os dois cavaleiros partiram ao sinal. Levavam ambos a posse as vistas ardentes e curiosas da multidão, mas todos os votos e desejos acompanhavam Estácio unicamente. Vencendo rápidos a distância que os separava, os dois campeões toparam no meio da arena. O choque foi tão violento que os animais abriram mas, com admiração geral, só um escudo feriu-se, só uma lança rompeu-se. Estácio, resolvido a não se medir com o irmão de Inesita, em vez de levar a lança no reste, terçávara na destra, na ocasião do encontro, fimbeu chão a no chão, recém-vergar o arremesso do adversário. O povo cheio e da pasmo viu tudo isto, a princípio sem compreender, depois por uma rápida intuição conheceu conhecebo, não tinha querido de propósito bater o contrário. Mas a razão ninguém a podia adivinhar. Geralmente abuiruíram a um orgulho ofendido pelo voto dos juízes. O povo deu-lhe razão. Até Dona Diogo de Menezes voltou-se para Inesita e disse: Vosso irmão teve a melhor, porém juro-vos que antes me queria vencido com o feito de Estácio, do que vencedor como Dom José. Por que então? Perguntou a donzela ainda branca e desmaiada como a espiguilha de seu lenço de Valência. Não podeis compreender isto, menina, só quem está habituado a jogar uma lança, sabe quanto esforço é preciso para precheio e sem toscanejar o arremesso de um cavaleiro à disparada. Entretanto, o preço será de outrem, disse Inesita esquecendo no entusiasmo do amor que se tratava de seu irmão. É a regra da cavalaria, ouve-se como herói, mas herói vencido. O colar de ouro, o preço da justa, foi conferido a Dom José de Aguilar, com o qual brindou com ele a primeira dama que avistou na galeria. Entretanto, o alferes não estava satisfeito com sua vitória. O ato de Estácio revelava desdém que o ofendia. Se ele houvesse adivinhado a verdadeira causa, ainda mais ofendido se julgara em seu orgulho, com o amor da irmã pelo filho de Robério Dias, réu de traição, que era, diz a ordenação, o mais grave e feio caso que um homem pode cometer. Quanto a Inesita, corou vendo seu irmão aceitar prêmio que lhe não pertencia. Um assomo de cólera fez borbulhar o puro sangue andaluz que lhe circulava nas veias. Nesse instante a menina jurou em sua alma que vingaria Estácio da injustiça dos mais. A quem entenda esse composto primível de fraqueza e força, de susto e heroísmo que forma o caráter da mulher, tímida em faces da sociedade, corando com o olhar, estremecendo com a farfalha da seda de suas próprias vestes, desmaiando ao menor choque, de repente essa criatura frágil e nervosa tira de seu coragem é necessária para lutar com o mundo e defender contra todos e contra tudo o homem a quem ama. A menina esquiva, que tem a coragem sequer de sorrir a seu amante, receando mostrar nos lábios o segredo de sua alma breve, já é capaz de todos os sacrifícios para proteger na desgraça graça o escolhido de seu coração. No entanto, os cavaleiros tinham atirado os troços das lanças quebradas e recebido dos pajens umas hastes longas e delgadas, cobertas de seda de vários matizes. Terçando-as como piques, atacaram-se com elovões rápidas, caprichando cada um em mostrar mais destreza e agilidade. Era isso que então chamavam jogo das canas. Estácio, fiel à sua palavra, apenas defendia-se, e como só lhe podia disputar a primazia Cristóvão, cujos volteios graciosos eram de todos admirado. Coube o preço a esse último. O moço escondeu no peito da veste com bastante pesar de algumas damas que mas que julgavam-se com direito à prenda. Seguiu-se o jogo das argolinhas. Tinham passado um torçal de seda, que prendendo-se ao teto agudo das tendas, dividia a meio a estacada no centro, o presos por um fio de retrós. Pendiam 20 anéis de ouro, que balouçavam com o sopro da aragem, os raios do sol no ocaso, tremulando sobre as argolinhas, ainda as tornavam mais vacilantes ao olhar. As duas alas de cavaleiros, empunhando lanças muito mais longas e maneiras que as de combate, alinharam-se em suas primeiras posições, uma à direita, outra à esquerda. Ao som da música deviam partir ambas a rédea sota, e dando meia volta à teia, unirem-se na entrada da liça, a fim de correrem direito à argolinha contra o pavilhão do governador. Assim tinham os cavaleiros de passar sucessivamente dois a dois, um da ala azul, outro da ala escarlate, afastando-se depois, circulariam de novo a teia continuando sem interrupção o jogo, que só terminaria tirado o último anel. De todos os jogos era talvez o mais apreciado dos mancebos gentes e namorados, porque além do preço de ligeireza e agilidade, tinham direito de oferecer as argolinhas que enfiassem com a ponta da lança, a qualquer das damas presentes, que em retribuição da gagalanteria os prendavam com diches e mimos. A música tocou uma marcha rápida, a cavalhada partiu. Os primeiros cavaleiros eram Cristóvão de Ávila e Fernando de Ataíde para par, e seguiam-se logo Estácio e Dom José de Aguilar, vinha após o resto dos campeões. Cristóvão enfiou a primeira argolinha e passou, mas em vez de oferecê-la, guardou, como já tinha feito com o bracelete que recebera impresso. Fernando de Ataíde e Dom José enroçaram os anéis. Estácio atirou a lança por cima do cordel e foi apanhá-la no ar muitos passos além. É altivo aquele mancebo. Como lhe negaram o primeiro preço, desdém os mais. E no seu caso, o senhor governador não faria o mesmo, replicou Inesita. Talvez, respondeu o fidalgo sorrindo. A corrida continuara, só restava uma argolinha. As outras tinham sido tiradas, muitas por Cristóvão, algumas por Dom José e outros cavaleiros, Fernando não conseguira enfiar uma só. Estácio estava satisfeito e contente, como se tivera ganho todos os prêmios. Para ele a grande recompensa. Não eram nem as joias dadas pelos juízes, nem os aplausos do povo, era a humilhação de seu rival diante de Inesita, essa tinha-a já conseguido de uma maneira estrondosa. Restava, porém, uma argolinha, Cristóvão falhou-a, e Fernando, que moderara o galope do cavalo, é com a lança direita enfiá-la. Percebendo isto, o sangue afluiu ao coração de Estácio. Pareceu-lhe que via já o cavaleiro oferecendo o anel a Inesita e recebendo em troca uma prenda. O moço fincou todas as poras nos flancos do nobre corcel que saltou, e alongando-se como uma flecha, devorou o espaço. No momento em que Ataíde ia tocar a argolinha, o cavaleiro passou envolto em uma nuvem de poeira. Foi como uma águia que voasse, arrebatando a presa no bico adunco. A celeu do povo saudou esse admirável esforço de agilidade. Inesita não pôde conter-se e bateu as palmas das mãos com o prazer infantil das crianças. As damas agitaram os lenços. Álvaro de Carvalho, esquecendo sua imparcialidade de juiz, soltou uma exclamação entusiasta. Estácio, ao ver a argolinha de ouro tremular na ponta de sua lança, sorrira, mas foi logo tomado de um receio para o indeciso. Afinal, vencendo a timidez e o acanhamento, chegou defronte do pavilhão e apresentou corando o troféu de sua vitória à Inesita. O cavaleiro tinha os olhos baixos, o coração saltava-lhe aos ímpetos, a mão tão firme no combate, tão segura e certeira no golpe. Tremia como a de um velho já inválido, ou de uma criança débil. A menina também corou, mas impelida pela coragem que despertara a luta por Kassara, tomou na ponta dos dedos rosados o fino aro de ouro, e reparando que a lança de Estácio perdera na corrida a manga de seda, por um movimento rápido atou na haste a seu lencinho de renda. Quando Estácio no retirar da lança viu flutuar a alva e fina tela, que durante toda a festa se perfumara ao contato das mãos da menina e aquecera-se com seu hálito, a felicidade inundou-lhe os seios d'alma, tomou o lenço, como se fora relíquia, e beijou a face de todos. Estas cenas de galanteria eram usuais nos jogos e festas do tempo. A ninguém, pois, causavam estranheza. As damas pensavam que o mesmo fariam por seu cavaleiro. Os moços invejavam a fortuna de Estácio. Quanto ao pau-povo, esse achava coisa mais natural que um garçom tão guapo e em uma cachopa tão aerosa se amassem com extremos. Dona Diogo de Menezes acompanhou os movimentos de Inesita com o ar de bondade paternal que adoçava a seriedade habitual de sua nobre fisionomia. Por isso dizem que não há homem atilado a que a menina Maedro simples não segue com seu ar de santinha. Ainda está para ser o primeiro que reossegasse, tornou-lhe Inesita maliciosamente. Já me não admira, continuou o fidalgo levantando-se, das gentilezas de certo cavaleiro. Quem tinha para animá-lo tão feiticeiro sorriso, se não fizesse proezas, nunca mais devera cingir uma espada. Os governadores também fazem madrigais? Perguntou a donzela faceirando. Não, mas fazem traduções, respondeu o governador amimando-lhe a face. Houve um intervalo no divertimento. Os cavaleiros apenas foram cortejar as damas, e depois, mudar de roupas e iaras para as novas justas. Formaram-se os círculos de conversação, onde se discutiam os feitos dos diversos campeões, a graça com que esmeneavam seu ginete, o garbo com que outros traziam a lança. Duas pessoas, porém, havia ali para quem a cena muda que entre Estácio e Inesita não passara despercebida. Não a tinham essas visto com os mesmos olhos complacentes. Uma era Fernando de Ataíde que duas vezes mais dedito por Estácio conhecendo agora a causa, ardia em desejos de vingança, a outra era Dom Jorge Secre e adivinhara o motivo por que o moço se esquivara de medir-se com ele. Ambos estavam ofendidos em seu orgulho e numa esperança que partilhavam. O alferes protegia a afeição de seu amigo por Inesita, embora sua irmã mostrasse completa esquivança a Dom Fernando. Atribuía isso à timidez da menina, e acreditava que afinal o amor conseguiria vencer o recato. Conhecendo, porém, que se iludira, e suspeitando agora que sua irmã amava outro homem, sentira despeito profundo, sobretudo sendo esse um moço obscuro e pobre, como Estácio, o qual, embora nobre, tinha em seu nome a nobre, que deixara a condenação do pai. Orgulhoso e de gênio arrebatado, Dom José não podia sofrer semelhante afronta. Resolveu imediatamente escastigá-la, antes mesmo que Fernando de Ataíde pedisse ao moço satisfação pelo modo descortês por que se houvera. Enquanto os dois amigos passeavam na volta da teia conversando sobre o que passara, Álvaro de Carvalho, indo ao encontro de Estácio, o abraçou com efusão e guiou ao pavilhão para apresentá-lo ao governador. Aqui trago a sua senhoria o nosso herói. Poucos anos, porém muitos brios. Isso mostra que na escola de um velho lidador de vossa têmpera, Álvaro de Carvalho, a experiência vem mais depressa que a idade. Respondeu o governador unindo em um só elogio a peria do mestre e o valor do discípulo. Sua senhora engana-se. Retrucou o alcaide com habitual rudez, batendo familiarmente no ombro do moço. Homens desta estofa não se fazem aqui embaixo. Vem feitos. Não creia, sua senhoria, atalhou Estácio corando. O pouco que sou, devo a dois homens que Deus me deu em troca da família que levou-me bem cedo. O senhor Álvaro de Carvalho, que me ensinou a trazer esta espada para um dia servir ao meu rei, e um santo homem que prezo e estimo com meu pai, porque dele recebe tanto ou mais que daquele que me deu o ser. Pois trataremos de acabar a obra de ambos dando-vos campo mais vasto do que esta liça, diz Dona Diogo. Não é justo que tão valente lança se embote em folguedos, quando o serviço de ele o rei e a causa da religião tanto carecem de bons defensores. O governador afastou-se com o velho alcaide e Estácio voltando-se viu de longe Inesita. Estava recostada a um dos arcos do pavilhão e procurava o amante com os olhos por entre a multidão. Mal sabia que o moço estava tão perto dela. Mas de repente o seu coração, apalpitando com violência, anunciou-lhe a aproximação de Estácio. Por súbita e instantânea revelação, que não se explica, ela sentiu a força de um imã que atraia toda a sua alma. Volveu os olhos e deu com o mancebo. Violenta comoção abalou o pulso delicado, que estremeceu como se o envolveram ondas de fluido magnético. O sangue fugiu-lhe das faces, em imã coração. Murchara nos lábios a flor do sorriso. Assim uma planta delicada, oculta na sombra, enlanguece quando um raio ardente do sol vem súbito aquecê-la. As folhas desmaiam, inclina-se a haste, as flores abrocham, até que a luz filtra nos poros, e a seiva, correndo pelas fibras, rene uma vegetação e a expande mais brilhante. Passado aquele deslumbramento, a menina surgiu dentre a esplêndida auréola de sua beleza. No sorriso, aveludado pela inefável doçura do coração feliz, A alma exalava perfume suave de rosa mística, voando para o céu azul dos castos amores. Também Estácio sentiu o doce enlevo do coração, ainda não desflorado de esperança. Bebi a vida e a eternidade no sorrir de Inesita. Depois de um instante de muda templação, em que essas duas almas vazando uma na outra, desviveram em si era para renascerem anjo no puro e santo afeto que as unia, Estácio quis falar. A voz evaporou-se em tênue suspiro. Dona Ex, a doçura do seu nome, balbuciado pelos lábios do mancebo, afagou-a, como a melodia de um canto celeste, igual só houvera na terra uma harmonia, era do nome de Estácio, que lhe adejava no sorriso, e já ressoava intimamente nas cordas d'alma. Mas foi um grito de espanto que lhe escapou. A meninira Dom José, parado diante de ela, lhe vigiou de cola, mordendo o beiço e cobrindo Estácio com a vista audienta. Este, no encantamento da presença de Inesita, não o percebera. Não parece bem que uma moça se desacompanhe das outras damas, minha irmã. Tomai vosso lugar, disse o alferes com um mondo brusco e descortês. Estácio voltou-se friamente para Dom José. O alferes acompanhou-o a irmã até que a viu sentar-se trêmula e pálida no cocim. Então dirigiu a palavra ao mancebo. Só agora posso agradecer ao senhor estudante a generosidade que há pouco houve para comigo e o preço de mim me fez mercê. Disse o alferes com um tom de chasco bem visível. Nada tendes que me agradecer, senhor alferes, nada me deveis, respondeu o moço com uma polidez glacial. Ao que vos devo? Mais do que pensais, porém conto breve pagar e com usura. Não pretendeis tomar parte no torneio? A pergunta é escusada. Não tanto me parece, porque careço de avisar o senhor estudante de uma coisa, continuou o fidalgo com o mesmo ar de ironia. Não trago roupeta, sigo a milícia. Quando tiro a minha espada, ou se trate de jogos ou de combates, tenho sempre que é negócio a valer. Será um defeito, mas já não estou em idade de aprender. Estácio não respondeu. Assim trate cada um de defender-se às veras, continuou Dom José. Bem pode suceder que, brincando mesmo, tenha o profundo desgosto de paspasar a mais minha espada pelo corpo de alguém. É tudo quanto me tinhais a dizer, senhor alferes, perguntou Estácio com a maior calma e dignidade. E agora que está de aviso o senhor estudante, se por acaso escolhesse outro campeão, seriam capazes de dizer que tinha medo. E não errariam, senhor Dom José, realmente tenho medo. Ah! Exclamou alferes. Tenho medo de matar-vos, porém por felicidade vossa e minha, sem me dominar. Estácio voltou as costas ao alferes e encontrou fito nele o olhar de Inesita. Esse olhar era uma interrogação e uma súplica. A menina de longe não escutara as palavras, mas vira a expressão de Dom José, e presa de cruéis pressentimentos procurava ler no semblante do moço a confirmação dos seus receios, pedindo-lhe ao mesmo tempo indulgência para seu irmão. Estácio sorriu-lhe, sorriso triste, acerbo e pungente, úlcera d'alma cicatrizando nos lábios.